Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje é dia 28 de agosto de 2013. O meu nome é Richard. E hoje nós iremos ler o capítulo 28 ao capítulo 30 de Jó. E estamos usando a tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. 25 coisas naturais e sobrenaturais que atestam conhecimento sobre a mineração e outras atividades do homem nos tempos de Jó. Na verdade, a vez de onde se extrai a prata e para o ouro o lugar em que o derretem, o ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade eles esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até que o junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar de safira e tempos de ouro. Essa vereda a ignora a ave da rapinha, e não a viram os olhos da gralha. Nunca se pisaram filho dos animais altivos, sem os feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair os rios, e o seu óleo descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava conhecido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo, nem se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio de dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. Não se igualará do topázio da Etiópia, nem se pode comprar o ouro puro. E de onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Por que está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu? A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu e manifestou, estabeleceu-se e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. 29. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse a... Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha de mim corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se impunham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca, a voz dos chefes se escondiam e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A benção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo, dos necessitados era o pai, e as casas do que não tinha conhecimento e queria com diligência. E quebrava os queixais dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus mamos. A minha honra se renova em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam em silêncio, atendiam o meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicaram. As minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz no meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de meninos de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr por cães do meu rebanho. De que também me serviria as forças das suas mãos, forças de homens cuja velhice esgotou-lhe o vigor? De míngua e fome se delibaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e aos seus mantimentos as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritavam-se contra eles, contra o ladrão. Para habitarem nos barracos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas, bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome e de terra eram expulsos. Mas agora sua canção lhes serve de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e o nome e rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria. Uma gente que não tem nenhum ajudador vem contra mim como por grande brecha e revolve-se contra a solução. Sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra, como nuvem passou da minha fidelidade, e agora derramam-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me trapaçam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela graça, força do meu mal, se demudou a minha veste, que, como a gola da minha túnica, me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clama a ti, mas tu não me responde. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste cruel contra mim, com a força da tua mão resiste violentamente. Levantaste-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derreteste meu ser. Porque eu sei que me levarás à morte, à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não entenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, e não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, guardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando em luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto, os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol, levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões, e companheiro das avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados de calor. Pelo que se tornou a minha harpa em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram. 2 Coríntios 12 ao 17. Aflição por Tito. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-me uma porta ao Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós os que salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro da vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Salmos 42. Como a serva brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus. com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembre-te de ti, desta terra do Jordão, e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, aos ruídos das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração a Deus da minha vida, direi a Deus, a minha rocha. Por que te escutaste, esquecestes de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afronto os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Provérbios 22, versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e os que tomam emprestado é o servo do que empresta.
Amém.